Olá a todos, com mais um podcast de toda a semana que acontece às terças-feiras, do nosso canal @prematurosbr e do nosso site www.prematuros.com.br. Aqui quem fala é a Tereza Ruas, a fundadora dessa equipe interdisciplinar, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a alta hospitalar e de um bebê prematuro ou de um bebê em uma outra condição de risco e essas ambivalências, né? Os sentimentos ambivalentes de felicidade e medo que nós sentimos ao mesmo tempo diante desse fato, desse contexto tão esperado por nós pais de prematuros, por nós pais de bebês de alto risco, que é o dia da alta hospitalar. Porque eu acho que esse dia é uma das maiores motivações internas que nós pais de UTI podemos sentir frente a tantas vivências de situações de elevado risco para o nosso filho. Vivências alternadas com períodos de melhoras e a possibilidade de piores inesperadas, né? Essas piores inesperadas, elas são muito características de todo o percurso de internação de um prematuro, especialmente do bebê prematuro extremo. E apesar dessa vivência cheia de angústia, de medo, de incertezas, a gente almejar que é possível sair daquele hospital, daquele contexto hospitalar, realmente é uma das maiores motivações que nós pais de UTI temos. Mas com ela também, né, com a alta hospitalar, também nós pais podemos sentir mais ansiedade, medo, angústia, por estar chegando aquele momento que ao mesmo tempo é tão esperado por nós, mas que também é um período, uma etapa que a gente pode sentir medo, especialmente diante dos bebês que recebem alta e ainda necessitam de cuidados médicos específicos, como os presentes em um home care ou que ainda possuem características específicas que requerem uma atenção especial, como aconteceu, por exemplo, com a minha primeira filha, Maitê Maria, nascida de 23 semanas e um dia, e como acontece com tantos outros prematuros extremos que a gente acompanha nessa jornada de ambiente hospitalar, preparo para alta e o momento do pós-alta. Pessoalmente, como mãe de dois prematuros, especialmente com a Maitê, o fato de ter a possibilidade de uma piora clínica inesperada, a expectativa por uma evolução ruim, a perspectiva de talvez ter um comprometimento ou não no desenvolvimento infantil, somados com esse sentimento de insegurança que nós pais, né, podemos sentir, porque a alta hospitalar, mesmo com home care, a gente perde aquele apoio clínico, aquela relação afetiva que nós estabelecemos com as enfermeiras, com os médicos da equipe, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, mas especialmente aquela relação afetiva que a gente estabelece com as enfermeiras neonatais, né? Então, toda essa somatória de sentimentos e de preocupações podem sim explicar uma alta taxa desses sintomas que eu pontuei anteriormente, né? De ansiedade, de tristeza, de depressão no momento da alta hospitalar e no momento do pós-alta, por mais que esse momento seja tão esperado por todos nós. E ao longo da minha experiência como profissional desta área e também como mãe de dois prematuros, um dos sentimentos que eu mais observei em mim e que eu mais observo no relato dos pais é justamente o medo de acontecer alguma coisa inesperada e ele, os pais não perceberem imediatamente e o bebê, obviamente, não estar mais no hospital e receber aquele cuidado, aquela atenção imediata, né? Eu tomei a consciência como mãe que com a alta hospitalar, os grandes responsáveis pelo cuidado dos meus filhos, especialmente da Maitê, todos os procedimentos, incluindo possíveis emergências, passam a ser nós próprios. Então, existe uma necessidade de tomada de decisões urgentes e rápidas em casos de eventos clínicos inesperados. E isso pode gerar e gerou muita ansiedade para mim e para o meu marido. Eu, assim, até hoje, preciso afirmar que os barulhos dos aparelhos do home care na minha casa ainda não saíram da minha cabeça. Do hospital, eu até já consegui dá uma distanciada muito boa, mas dos equipamentos na minha casa eu ainda não. Eu guardo uma memória muito grande, porque a responsabilidade, especialmente no período da noite, era minha e do meu marido. Eu tinha que estar muito ciente do que estava acontecendo, né? Porque eu brinco que. Brinco, mas é uma coisa séria e uma coisa difícil às vezes. Que os medos, as angústias de um pai de UTI, de pais de UTI, frequentemente não são relacionadas às dúvidas como dar o primeiro banho em casa, trocar fraldas, colocar roupas e todas as possíveis adaptações que o casal terá que enfrentar diante da chegada de um novo membro, né? Não que essas adaptações sejam fáceis, não é isso que eu estou dizendo. Elas também são difíceis, mas. Os pais de prematuros, de crianças de alto risco, têm preocupações diárias com a qualidade da saúde desse bebê, que ainda possui muitas restrições, características específicas, um padrão de comportamento bem diferente do bebê a termo, especialmente daqueles que necessitam de aportes técnicos, médicos específicos na casa no período pós-alta hospitalar. Então, eu sempre falo essa frase, esse pensamento, que a vivência da prematuridade, especialmente da extrema, ela não se finaliza com a alta hospitalar. A família de um bebê prematuro, ela passa por modificações em sua dinâmica emocional, social, afetiva e profissional, desde o momento da internação, ao período da preparação da alta hospitalar e no período do pós-alta. Porque são muitas as necessidades que a prematuridade apresenta em todos esses períodos. E uma das coisas que a gente mais verifica, e agora de forma muito mais acentuada por conta da pandemia, é que o isolamento social, tão costumeiro, tão rotineiro para nós, pais de UTI, não só no momento de pandemia, mas isso é uma rotina para toda a família que tem um bebê que necessitou de uma UTI, especialmente por um longo período de tempo. A gente sabe que o isolamento social, especialmente o materno, é uma característica das famílias, como eu acabei de falar, em um período muito grande. Então, o que a gente percebe é que muitas famílias, né, especialmente aquelas que possuem os filhos mais dependentes de algum auxílio técnico, de um auxílio clínico, eles vão possuir ainda mais um período muito maior de isolamento social. E isso afeta diretamente a qualidade da saúde emocional dos pais, especialmente da mãe. Porque, na verdade, por mais que nós tenhamos toda a reflexão sobre a paternidade consciente, a paternagem, o envolvimento dos pais nos cuidados com o filho. A gente sabe que a mãe é a grande responsável pelos cuidados diários de um bebê. É ela que enfrenta com mais intensidade os efeitos de todas as modificações, incluindo a impossibilidade de voltar às suas tarefas profissionais, o que potencializa ainda mais a questão do isolamento social e a questão de algumas instabilidades emocionais, né? Então, é exatamente por isso que nós verificamos, os estudos verificam, a nossa prática clínica verifica, que a ansiedade, a depressão e o estresse materno, ele é muito superior ao paterno. Exatamente porque a mãe, ela tem que lidar com todas as questões do mundo da maternidade, assimilar todo o sofrimento vivido diante da prematuridade extrema, e tem que absorver todas as modificações que vão impactar a sua carreira profissional, mesmo que momentaneamente. É lógico que isso vai afetar também o pai. Isso é óbvio. Nós não estamos dizendo que o pai não será afetado também nessas circunstâncias. Mas a gente sabe que o cuidado diário, muitas vezes, ele é destinado para a mãe. Então, todas essas questões de isolamento social, de novo, né, que nós estamos vivendo em pandemia, mas que isso é uma situação que as famílias vivem, né, as famílias de prematuro vivem, as instabilidades emocionais, elas podem sim ser superiores ao paterno, né? E uma coisa também que a gente observa muito é o quanto que, às vezes, o pai e a mãe possuem tempos diferentes de elaboração daquele sofrimento. Então, a gente, por exemplo, nós, na minha prática clínica, o quanto é frequente a gente perceber as mães, assim como eu, né, tendo muita dificuldade em superar os eventos traumáticos relacionados com o parto e o nascimento, que muitas vezes o pai, às vezes, já superou. Então é importante que no momento do pós-alto hospitalar, que o homem e a mulher, o pai e a mãe, tenham consciência do quanto existe uma compreensão e uma perspectiva diferente entre eles. O tempo de elaboração é diferente para um e para outro. Não só porque é mãe e pai, ou homem e mulher, mas porque cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem o seu tempo, tem as suas características, tem as suas particularidades, e que são potencializadas pelo que cada um vivencia diariamente. E eu falo isso muito para os casais, que reconhecer essa diferença é de extrema importância. Por quê? Para a gente tentar diminuir os atritos entre o casal e possibilitar um apoio emocional que seja individualizado. Um apoio emocional que pode vir de redes de apoio, de acolhimento às famílias de prematuros, que podem incluir os nossos pais, como meus pais me ajudaram. Minha mãe em especial, os nossos irmãos, ou seja, os avós em geral, né? Um amigo, um vizinho, que às vezes nós não vamos ir até a casa dessa família, mas a gente pode telefonar e perguntar como que vocês estão. Ou eu posso deixar um bolinho aí para você. Para você tomar um café gostoso enquanto seu bebê estiver no seu colo, enquanto ele estiver dormindo. Você está precisando de algum produto no supermercado que eu estou indo lá e eu posso pegar para você. Então, quando a gente fala de rede de apoio, nós não estamos falando somente de uma rede formada por profissionais de saúde. Mas nós estamos falando de uma rede formada por amigos, por familiares, por pessoas próximas a esses pais que podem oferecer o apoio afetivo, ajuda no cuidado, né, no cuidado diário, na reorganização das atividades domésticas, ou a escuta de um desabafo, de um choro, de uma dúvida, de um medo. A escuta. Nós não precisamos necessariamente ter respostas, mas nós podemos ter a escuta, a prontidão em acolher, né? E o que a gente observa também de grande importância nesse momento de dúvidas ou de angústias no período do pós-alta é a rede interna constituída de forma espontânea e de forma maravilhosa entre os pais que experimentam no mesmo momento de suas vidas a internação de seus bebês, né? Isso é lindo. Essa rede interna, muitas vezes, assim como eu vivencio, como muitos pais que estão me ouvindo neste momento vivencia, ela se mostra duradoura e ela tem continuidade anos e anos após a alta hospitalar, por meio de telefonemas, de redes sociais, de encontros, tornando vivo, né, o compartilhamento de experiências diárias com esse filho. Então, o que a gente pode concluir é que, por mais que a alta hospitalar, seja um momento muito sonhado e desejado por todos nós pais de UTI, não é um momento fácil. É importante que as pessoas que estão, participando de toda essa realidade compreendam isso. Não é porque a mãe, o pai e o bebê estão em casa que agora todos os medos se foram, todas as tristezas se foram, todas as angústias e todas as dúvidas se foram. A maternidade já é permeada, muito permeada por sentimentos ambivalentes, né? De alegria, tristeza, de medo, de coragem. Ainda mais quando nós estamos levando uma criança para casa que tem particularidades. Então, essa ambivalência se torna muito presente. E ela precisa ser entendida por toda a rede que está junto com essa família, né? E eu acho que aos poucos, né, até me coloco como participante nesse momento de depoimento, que quando a gente tem uma longa internação, nós desenvolvemos, além de uma relação afetiva, tem uma relação também de dependência emocional daqueles pais frente àquela equipe, como se, olha, nós não somos capazes de cuidar como vocês. Esse sentimento muitas vezes permeia o nosso coração, né? E esse sentimento, quando a gente tem o nosso bebê em casa e quando nós estamos de fato ativamente no cuidado diário com esse bebê, esse sentimento, essa dependência vai diminuindo. E aos poucos a gente vai conseguindo exercer a maternidade, a paternidade com mais confiança, sem tantas culpas e com mais tranquilidade. E aí, aos poucos, eu acho que nós vamos compreendendo que a chegada de um prematuro em casa vai nos mostrando o quanto nós somos capazes de sermos pais e mães daquele bebê e não apenas pais de UTI não natal. E ter os nossos filhos nos nossos braços, onde a responsabilidade pelo cuidado diário, pelas decisões a serem tomadas, somos nossa, né? Eu acho que para mim foi e tem sido um dos melhores recursos terapêuticos e fortalecedores para minha família, para deixar um pouco mais leve os traumas, as marcas que tudo isso gera em nós. Como eu sempre digo com outras várias parceiras, como a parceira do Prematuros pelo Mundo, o amor vai nos curando, vai nos fortalecendo, vai nos intensificando e a gente vai sendo capaz aos poucos de adaptar os diversos papéis e colocando em eixo a nossa família em casa com o bebê prematuro. Então hoje é esse o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha acolhido alguma família que esteja vivenciando esse momento. Até a terça-feira que vem. Um grande beijo, um grande abraço. Teresa Ruas.